Va. Vá. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar? Queiroga, Hernani, vamos continuar? Então vá.
Oh,
é que eu tenho que ir.
É?
É, pronto, ok. Mas o INIAV ainda não está cá. Bem, senhoras e senhores deputados, vamos continuar com vossa licença? Não, ainda não está. Acho sim que acho sim. Ora bem. Ponto 4. Ah, é ponto 5, porque é apresentado pelo PAN. Ponto 5. Informação sobre iniciativas europeias. Informo que temos presente o relatório 699. Relatório da Comissão do Parlamento Europeu sobre a avaliação pela Comissão da situação quanto ao tratamento de medicamentos de animais de espécie equina e sua exclusão da cadeia alimentar, nomeadamente no que se refere às importações de animais da espécie equina de países terceiros. Também dou conhecimento de uma iniciativa europeia, que é 728, Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, avaliação da Diretiva de Práticas Comerciais Desleais. Dar conhecimento também da Iniciativa Europeia número 960 de 2025, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, quanto quadro estratégico para a via economia competitiva e sustentável na União Europeia. Também dou conhecimento da Iniciativa Europeia 798, comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, diretrizes atualizadas para a análise do equilíbrio entre a capacidade de pesca e as possibilidades de pesca para os segmentos de frota constituídos por navios de comprimento inferior a 12 metros e nas regiões ultraperiféricas, em virtude do artigo 22º do Regulamento da União Europeia, 1380 de 2013, do Parlamento Europeu e do Conselho. Este é o ponto 5. Ponto 6 da nossa ordem do dia. Dar conhecimento que amanhã mesmo temos duas audiências, conforme ordem do dia que já vos foi dado conta. Queria dar também conhecimento que, de acordo com aquilo que tínhamos deliberado, vamos realizar uma reunião ordinária desta Comissão no dia 3 de Fevereiro, lamento João Lopes Aleixo, mas foi decidido por todos. No dia 3 de Fevereiro, às 15 horas, ela tem, vamos ouvir, está previsto, portanto, é uma audição a requerimentos do Grupo Parlamentar do Chega e do Grupo Parlamentar do PCP, e vamos ouvir as confederações nacionais de agricultura, Confederação da Agricultura Portugal, a CAP, a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e de Crédito Agrícola Portugal, Confagri, a AJAP, a Associação de Jovens Agricultores, e a CNA, Confederação Nacional da Agricultura. Isto foi, eu solicitei ao Partido Comunista para incluir aqui, portanto era um requerimento também, e portanto fazemos uma audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega e do Grupo Parlamentar do PCP, para incluir a CNA, certo? Eram dois requerimentos da mesma matéria e, portanto, nós vamos incluir aqui a audição de todas as entidades, porque me pareceu que era oportuno, tinha falado com Pedro Frazão também e, portanto, juntamos tudo. Depois, no final, esta é uma audição a requerimento. Depois, no final dessa audição, e porque está cá também a AJAP tinha pedido uma audiência. Portanto, no final da audição, nós vamos marcar para um terceiro ponto. O primeiro ponto é informações, o segundo ponto é audiência, e um terceiro é a audição, e no terceiro ponto é audiência. Audiência é rápida. Conjunta com a JAP, a Inove Terra e a GER. Dia 3. Não, começa às 15. Não, mas é rápido. Não. Então, vamos começar com vamos. Senhores deputados, vamos começar. Já temos aqui connosco o Sr. Presidente do INEAV, Dr. Nuno Canadá, quem do Canadá. Canadá, estava agora a pensar na neve do Canadá, é sério, e depois tenho aqui uma imagem que vos muito obrigado por ter vindo. Está aqui a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, com vista a obter esclarecimentos sobre a situação atual da febre do Nilo Ocidental e da dermatose nodular contagiosa em Portugal. Por isso, vou dar a palavra ao Chega, Sr. Deputado João Lopes Aleixo, para a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do INEAV, Dr. Nuno Canadá, dar-lhe as boas-vindas a esta comissão e agradecer a sua disponibilidade para nos prestar esclarecimentos sobre dois temas que nós consideramos ser de grande relevância para a saúde animal e para a segurança alimentar. A razão de termos pedido esta audiência é simples, é numa tentativa de anteciparmos problemas em vez de atuarmos de forma reativa e de perceber como é que os senhores veem estes dois problemas em Portugal. E, se me permitir, eu iria, e Sr. Presidente, eu iria separar isto nos dois temas, na febre do Nilo Ocidental, ouvir as respostas do Sr. Presidente e depois passaríamos para o seguinte tema. Começando pela febre do Nilo Ocidental, e como mero enquadramento, sabemos que, do ponto de vista científico, a febre do Nilo Ocidental é uma zoonose que circula essencialmente entre mosquitos e aves selvagens. Os mosquitos infectam as aves infectam os novos mosquitos, mantendo o vírus vivo na natureza e a doença. Os equídeos e os humanos podem ser infectados por esta picada, no entanto, são hospedeiros finais, não transmitindo o vírus e não alimentando esse ciclo. Na Europa, no ano passado, a circulação do vírus foi particularmente intensa e, segundo relatórios conjuntos da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, até ao início de dezembro de 2025, pelo menos foi os dados que tivemos acesso, terão sido registados 1.112 casos em humanos, adquiridos em 14 países europeus. Do ponto de vista veterinário e dos animais, foram notificados 186 surtos em equídeos e 359 em aves. Em Portugal, infelizmente até ao momento, o que está oficialmente documentado é a detecção do vírus em animais e em mosquitos, com focos em equídeos no Alentejo e em Lisboa e Val do Tejo, e uma recomendação de vacinação nas zonas afetadas. Não existe até à data, não sei se terá outra informação, publicação oficial de casos humanos em território nacional. E por isso, sobre este tema, lançava-lhe quatro questões para percebermos um bocadinho melhor como isto está a ser tratado no terreno. Uma primeira, que tem a ver com qual a situação epidemiológica atual em Portugal e na Europa e a sua evolução. Uma segunda, relativamente às medidas de vigilância e diagnóstico que estão em vigor e se considera que são suficientes face ao risco atual e na antecipação de um aumento do surto. A terceira, a vacinação de equídeos é voluntária e segue o procedimento definido pela DGAV. Que critérios técnicos recomendam a INIAV para orientar a decisão de vacinação? E qual deve ser, em termos práticos, o calendário anual para garantir a proteção antes do período de maior incidência e atividade de mosquitos? Por fim, que estratégia está definida para prevenir a propagação da febre do Nilo e mitigar os impactos na saúde animal e pública, nomeadamente, que articulação está a ser efetuada entre o INIAV, DGAV, Direção-Geral de Saúde e as autarquias com este objetivo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao Sr. Presidente, faz favor.
Bom, boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os deputados. Começando pela febre do Val do Nilo e se calhar até começando pelo tema das doenças transmitidas por vetores, isto é um problema que tem vindo a agravar-se. Eu sou médico veterinário, fiz clínica de ruminantes e de equinos durante muitos anos e há uns anos atrás isto eram problemas que surgiam de vez em quando, em alguns anos. Hoje em dia, com a mudança climática, isto deixou de ser um problema conjuntural e passou a ser um problema estrutural. Portanto, todos os anos é expectável que apareçam problemas, doenças transmitidas por insetos. A febre do Val do Nilo é uma doença particularmente importante, uma vez que é zoonótica. É difícil de controlar, uma vez que os principais reservatórios acabam por ser as aves. Portanto, a doença do Val da febre do Nilo Ocidental infecta aves, infecta também cavalos e humanos, mas nos humanos e nos cavalos a virémia, ou seja, a quantidade de vírus em circulação é muito baixa e, portanto, não permite infectar os mosquitos. E, portanto, as aves são o problema. E por isso, o controlo da doença é um controlo difícil. Sobretudo, os cuidados que há a ter é no controlo dos insetos, diminuindo a carga de insetos, com repelentes, etc. Em termos da capacidade nacional para abordar estes temas destas doenças emergentes, reemergentes, há dois organismos que têm funções complementares, que é o INIAV e a DGAV. O INIAV tem os laboratórios nacionais de referência, portanto há uma rede de laboratórios de referência na União Europeia. Em cada Estado-membro há apenas um reconhecido para cada área, neste caso as doenças animais é o INIAV. E o que nós fazemos é prepararmos para ter capacidade de diagnóstico que seja rápida e com grande capacidade. Portanto, nós nas doenças em que há a necessidade de processar grande quantidade de amostras, temos capacidade de ter os laboratórios robotizados e com uma capacidade de resposta muito grande, mas temos vindo a desenvolver metodologias de análise mais rápidas e mais específicas, incluindo para a febre do Vale do Nilo, onde foram desenvolvidos, para a febre do Nilo Ocidental, onde foram desenvolvidas metodologias específicas que nos permitem dar uma grande capacidade de resposta. Esta capacidade de resposta é importante para que a Autoridade Nacional ADGAVE tenha a informação necessária para tomar as medidas. E por isso, eu do meu ponto de vista, acho que quer a capacidade instalada no INEAVE, quer a capacidade da ADGAVE e a ação que tem vindo a ser feita está perfeitamente adequada à gestão desta doença. Isto são situações dinâmicas que obrigam uma adaptação permanente e os resultados que temos tido ao longo dos anos mostram que mostram que o trabalho está a produzir os seus resultados. No caso concreto dos equinos, portanto, os critérios de diagnóstico e de vacinação assentam muito no médico veterinário assistente. O médico veterinário assistente, tipicamente, quando há animais suspeitos, envia amostras para o INEAVE. O INEAVE tem metodologias de análise que permite fazer diagnósticos diferenciais entre esta doença e outra doença, para saber se é esta doença, se não é. E, além disso, tem metodologias implementadas que permitem ver se a doença está em curso, ou seja, se vê se os animais estão doentes, os humanos também, há uma pesquisa de anticorpos, e dentro dos anticorpos há as IgGs, as IgMs, e nós temos as IgMs, essa capacidade de diagnóstico permite dizer ao clínico se a doença é recente ou não, e em função do tipo de evolução clínica, há essa possibilidade de vacinar os cavalos para que eles sejam protegidos. E eu penso que, assim, em síntese, é este o ponto de situação que nós temos no que diz respeito da febre do Nilo Ocidental.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava de novo a palavra ao Sr. Deputado João Lopes Leixo para continuar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Nuno Canada, pelos esclarecimentos que prestou. Passando à dermatose nodular contagiosa, e aqui a situação um bocadinho distinta, Portugal tem mantido o estatuto de país livre de dermatose nodular contagiosa, não tendo sido registado qualquer foco em território nacional até à data, e penso que esta informação estará atualizada. No entanto, na Europa e no ano passado, Itália e França notificaram casos em junho de 2025, Espanha confirmou o primeiro foco em outubro de 2025 e, por isso, será expectável que possa vir a acontecer em território nacional e, aliás, na sequência destas notificações, foram ativadas medidas de emergência previstas na legislação europeia. Em Portugal, a ADGAVE publicou uma nota informativa a respeito da DNC com medidas preventivas dirigidas à fileira bovina, de forma a reduzir o risco de introdução da DNC no território nacional, solicitando, neste caso, a colaboração de produtores, comerciantes, industriais, transportadores, no fundo, de todos aqueles stakeholders que poderão influenciar na rápida detecção e controle deste caso. Em outubro, quando é detectado este foco em Espanha, aliás, o Grupo Parlamentar do Chega questionou de imediato o Sr. Ministro da Agricultura sobre este tema. Ainda aguardamos resposta e, por isso, apreciamos todos os esclarecimentos que nos possa dar, porque, de facto, até à data ainda não conseguimos receber a resposta por parte do Sr. Ministro da Agricultura. Por isso, perguntava-lhe muito concretamente, face à situação verificada em Espanha e França, como lhe perguntei anteriormente em relação à febre do Nilo, qual a situação epidemiológica atual e qual o risco de realmente chegar a Portugal, considerando que em Espanha há poucos meses foi lá detectado o primeiro foco. Segundo, que medidas de vigilância e monitorização estão em vigor em Portugal para detectar precocemente a DNC em bovinos. Terceiro, que planos de contingência e protocolos de resposta existem caso seja detectado esse foco de ANC em território nacional? Uma quarta, que imagino que tenha mais dificuldade relativamente ao impacto económico e produtivo expectável, caso isso se venha a verificar em território nacional nos bovinos portugueses. E, por último, por que razão, na nota informativa da DGAV, não foi prevista a vacinação de emergência, tal como foi implementada em Itália e França? E eram estas as minhas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Houve aqui um problema com os cronómetros, não tínhamos conhecimento de que existia este, e portanto fizemos só com aquele, mas estava dentro do tempo. E agora vamos dar a palavra ao Sr. Presidente de UNIAV, Dr. Nuno Canada, para concluir. Faz favor.
Muito bem. Então, de facto, não há nenhum caso de doença nodular contagiosa diagnosticada em Portugal. O que é que nós fizemos? Portanto, nós fizemos o que costumamos fazer quando aparecem doenças novas, portanto, capacitámos os nossos laboratórios para fazer este diagnóstico. Portanto, o INIAV está em condições de fazer o diagnóstico. Com métodos bastante específicos, sensíveis, rápidos, e a DGAV está com um plano de vigilância para os casos suspeitos, são enviados para o INIAV para avaliar se de facto há infecções desta doença ou não. As doenças desta natureza podem ter as tais medidas de emergência que foram aplicadas em Itália e que estão agora a ser aplicadas em Espanha, mediante certos critérios. O que apareceu em Espanha foi que apareceu um caso na Catalunha, a situação agravou-se e Espanha solicitou à Comissão Europeia a aplicação de medidas de emergência, que incluem esta vacinação de emergência e o recorrer aos bancos de vacinas para esta vacinação de emergência. No caso concreto de Portugal, não foi ainda detectado nenhum caso, e mesmo os focos cá em Espanha são na Catalunha. E, portanto, o que a DGAV está a fazer, e bem, portanto, eu acho que as medidas que estão a ser tomadas pelo Estado português são as medidas adequadas e proporcionais à gravidade da situação. Portanto, está a fazer um plano de vigilância e, se aparecerem casos em Portugal, se atingirem a gravidade, como aconteceu em Itália e em França e em Espanha, haverá essa possibilidade de atuar nessas circunstâncias, coisa que não se justifica neste momento. Note que, conforme eu referi inicialmente, estas doenças transmitidas por insetos, por vetores, são cada vez mais frequentes e nós não podemos pôr o país debaixo de uma situação sempre que aparece uma suspeita, ou no norte da África ou na Europa. Em relação ao impacto destas doenças, transmitidas por vetores, ele pode ser de diversa natureza, económica ou não económica. Temos o caso da doença do Nilo Ocidental, que é uma zoonose, e há outras zoonoses, e portanto são da máxima importância. Depois temos outro tipo de doenças que também não têm impacto económico relevante, mas que são muito importantes para o país, que são aquelas doenças transmitidas por vetores que não têm impacto económico, mas têm grande impacto na conservação da natureza. Doenças que podem afetar espécies silvestres. E depois temos estas doenças com impacto económico, que é difícil de mensurar, e no nosso caso atua sempre em duas dimensões. Uma é o impacto diretamente na produção, o outro é o impacto em que a doença funciona como barreira à exportação. Há doenças que surgem e que podem não ter um impacto significativo em termos da quebra de produção, mas impedem-nos de exportar para determinados mercados. Depois, no caso concreto de Portugal, há ainda um assunto que eu gostava de realçar, que é, nós somos dos Estados-membros da União Europeia com maior área de território de baixa densidade. Portanto, nós temos uma área enorme no nosso território de baixa densidade, profundamente rural, e onde os ruminantes, ovelhas, cabras, vacas, são das atividades que mais contribuem para fixar pessoas nesses territórios. E, portanto, se houver problemas com estas espécies, vamos ter indiretamente um impacto que não é tão tangível, mas que pode significar um acelerar do despovoamento de algumas zonas. E ao termos menos ruminantes no território, também aumentamos o risco de fogos rurais e, portanto, esta situação é importante. E obviamente que a produção de carne é super importante para o equilíbrio da balança, até porque nós somos muito deficitários em carne de ruminante.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. E agora dava a palavra à senhora deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente caras e caros deputados, o Sr. Presidente no INEAF. Nós já ouvimos aqui a Sra. Diretora-Geral sobre estas mesmas matérias e, de facto, a gestão da sanidade animal, queremos nós, também tem estado muito condicionada por algumas limitações de recursos técnicos, recursos humanos e financeiros. Apesar das competências inegáveis das entidades envolvidas, uma das quais o INEAF, esta escassez tem comprometido a eficácia, a agilidade das intervenções, fragilizando também o apoio aos nossos produtores e a resiliência, como bem disse há pouco, dos nossos territórios face a doenças emergentes. É por isso necessário que, e neste contexto gostaríamos de saber qual é o ponto de situação relativamente às tecnologias de informação utilizadas pelo próprio INEAF, de que forma é que se tem adaptado às novas tecnologias, a inteligência artificial, a modelação epidemiológica que permitirão antecipar surtos e direcionar recursos para zonas de maior vulnerabilidade. Este modelo é seguido, por exemplo, pela Dinamarca, pelo Reino Unido, aumentando a capacidade de resposta e de antecipação dessa mesma resposta. Outra questão que gostaríamos de colocar era se concorda ou não que a ausência de estruturas regionais de diagnóstico e vigilância sanitária constitui uma fragilidade operacional pelo encerramento dos vários laboratórios do país e relativamente à dermatose nodular contagiosa, perguntar obviamente se o serviço do INEAF tem recursos humanos, técnicos e materiais necessários e adequados a dar uma resposta e uma linha de orientação que considera prioritária quanto a esta doença. A febre do Nilo Ocidental, como é que o INEAV avalia a comunicação do risco à população, sobretudo em períodos de maior vulnerabilidade da própria atividade vectorial e, por outro lado, que recomendações, como entidade investigadora, devem ser dirigidas a autarquias e outras entidades regionais. Por último, assegura que Portugal, neste momento, tem capacidade laboratorial suficiente para responder a emergências sanitárias simultâneas, ou seja, o aparecimento destas doenças emergentes, como bem disse, com as alterações climáticas, os vetores estão cada vez mais ativos. Se o financiamento atual permite uma prevenção eficaz ou continua excessivamente reativo, ou seja, a proatividade quanto ao risco, e que alterações legislativas ou reforços orçamentais consideraria prioritários que o Governo desse resposta, e no fundo também, e para terminar, qual é o papel da ciência e destas evidências técnicas nas decisões políticas nestas matérias, tratando nós aqui de decisões legislativas, e portanto gostaria de saber qual é a sua opinião sobre aquilo que deve ser alterado, quer do seu ponto de vista regulamentar, quer do seu ponto de vista operacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E dava agora a palavra ao Sr. Presidente do INEAF, faz favor.
Muito obrigado. Vou tentar responder a todas essas questões. Bem, começando pela capacidade instalada. Portanto, Portugal, do ponto de vista laboratorial em doenças dos animais, tem uma capacidade instalada muito boa, quer em termos de capacidade de resposta, quer em termos de qualidade da capacidade. Durante o ano de 25 fez um investimento significativo na modernização de alguns equipamentos que ainda não eram tão recentes como necessários e, portanto, nós neste momento estamos bastante bem equipados, quer no domínio laboratorial, quer no domínio da digitalização dos processos e, portanto, a esse nível estamos bem. havia uma ameaça que nós tínhamos em termos da nossa capacidade técnica, que era relacionada com o envelhecimento das equipas, e nós este ano de 25 conseguimos concluir um processo de renovação geracional em que integramos no quadro do INIAV 85 pessoas novas, 40 doutorados e 45 licenciados e mestres, muitos deles para os laboratórios de referência. Por exemplo, nesta área animal, integramos 6 novos doutorados e 11 novos licenciados e mestres, portanto, uma capacidade, e que nos está a permitir fazer esta, vai nos permitir fazer ao longo dos próximos meses o processo de qualificação destas pessoas, tem uma curva de aprendizagem e de qualificação, para fazer precisamente o processo de renovação geracional, que nestas matérias muito complexas tem que ser feito com uma cultura de fazer escola, ou seja, as pessoas novas têm que entrar, aprender, ficar a trabalhar com os que já estão durante alguns anos para depois estarem perfeitamente capacitadas. E, portanto, eu acho que o Estado português, neste momento, está em muito boa situação na sua capacidade laboratorial, do ponto de vista técnico e científico. Grande parte deste staff é doutorado na área em que está a trabalhar, trabalha em desenvolvimento dos métodos, em novas metodologias, aperfeiçoamento das existentes. Depois, no que diz respeito à capacidade de resposta para trabalhar com várias doenças ao mesmo tempo, nós, à medida que fomos tendo menos pessoas, menos qualificadas que faziam aquele trabalho mais de indiferenciado, fomos evoluindo para equipamentos automáticos. E neste momento temos parte dos nossos trabalhos robotizados e com uma capacidade de resposta grande, uma vez que, como temos robôs, eles são ativados à medida que é preciso ter mais capacidade de resposta. É por isso, por exemplo, com a gripe das aves nós temos a capacidade de dar uma grande quantidade de análises de resposta num curto espaço de tempo. É precisamente devido a isso, assim como tivemos também durante a pandemia Covid-19, em que fomos laboratório de retaguarda do Instituto Nacional de Saúde, fomos considerados um serviço público essencial em que teve sempre a trabalhar. Portanto, deste ponto de vista da capacidade laboratorial, eu acho que podemos estar confiantes que estamos preparados para os surtos de doença, quer do ponto de vista técnico-científico, quer do ponto de vista de equipamentos e de infraestruturas. Não sei se respondi às suas questões todas. Depois as questões regionais. Hoje em dia, conforme eu disse, este tipo de laboratórios só há um reconhecido em cada Estado-membro. E são laboratórios que trabalham em rede com os dos outros Estados-membros. Ou seja, nós fazemos ensaios de intercomparação, ou seja, todos os laboratórios da União Europeia, um de cada Estado-membro recebe uma amostra que não sabe o que é que tem e faz essa amostra cega e os resultados depois são comparados para se ter o mesmo nível de performance. A ideia é uma análise que é analisada em Portugal ou analisada na Alemanha ou na Holanda, o resultado tem que ser exatamente igual. Isto implica ter equipas, equipamentos e infraestruturas com o mesmo nível, ou seja, são os laboratórios mais avançados nesta área. E não é economicamente viável ter mais do que uma estrutura destas num país como o nosso, porque são equipamentos muito caros, que têm que estar sempre a ser renovados, depois tem a acreditação dos laboratórios, a calibração dos equipamentos, a manutenção dos equipamentos, ter equipas que em surtos trabalham de forma redundante em espelho e, portanto, não é possível ter uma estrutura destas tão cara replicada em vários sítios. Também o nosso país é pequeno e, portanto, é possível, perfeitamente recebemos amostras de todo o país e nós fazemos isso, de forma que eu não vejo necessidade de haver essas estruturas regionais e as coisas estão a funcionar de forma adequada desta forma. E acho que é isto. Obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente Autonómico. Sr. Deputado Fernando Queiroga.
Está sem sessão.
Sr. Deputado Fernando Queiroga, a quem peço desculpa não ter dado a palavra, a indicação que tinha era que o outro deputado faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros deputados, caro Sr. Presidente do INIAV, este é um assunto que já debatemos também aqui com o ADGAV, que já esteve aqui presente connosco, e portanto pode parecer uma redundância, mas devido à importância do assunto, nunca é por demais ouvir o Instituto, até porque tem a função de investigar e participar numa solução e, portanto, é de bom tom ouvir o INIAV. E passamos então à questão da febre do Nilo, sendo um surto que não desenvolve sintomas na maioria das pessoas, e provavelmente eu poderei aqui repetir algumas perguntas já questionadas, mas depois o Sr. Presidente fará a seleção e responderá àquilo que ainda não foi feito. Eu que, portanto, não desenvolve sintomas na maioria das pessoas, podem haver alguns casos que podem evoluir para uma doença semelhante à gripe ou mais raramente para complicações neurológicas graves, como encefalite, meningite. O tratamento é de suporte porque não há vacina para humanos, mas sim só para cavalos, e a prevenção foca-se no controlo de mosquitos, como disse o Sr. Presidente, e proteção individual. Os casos reportados têm vindo a aumentar, se até 2022 eram residuais, em 23 foram reportados 15 casos, em 24, 31 casos, e mais recentemente, em 25, pelo menos até setembro, foram registados 12 casos. Comecemos então precisamente por aí. Um conjunto de questões que gostaria de colocar. A 15 de setembro de 25, a DGAV tinha identificado 12 casos da febre do Nilo Ocidental. Terminado o ano, houve mais casos reportados no último trimestre do ano. A disponibilização imediata de medidas preventivas, como a vacinação voluntária, a pedido do responsável veterinário de exploração, foi um passo importante na contenção desta doença. A DGAV também partilha da mesma opinião. No entender do INIAV, que outras medidas deviam ser adotadas no futuro pelo Governo em casos semelhantes e de que forma estamos preparados para uma chegada destas zoonoses a Portugal. Relativamente à dermatose nodular contagiosa, ao contrário da febre do Nilo Ocidental, este surto não afeta humanos. É uma doença viral grave que afeta bovinos, caracterizada por febre e que pode causar a morte do animal. É transmitida por insetos, também como já aqui foi dito, é uma doença de notificação obrigatória que causa grandes prejuízos. Que o digam a Espanha e a Itália, que foram os países mais afetados. Neste caso particular, numa situação de surto, e porque pode ser transmitida através do contacto direto entre animais doentes, a legislação da União Europeia exige o abate de todos os animais na exploração afetada, por se tratar de uma doença de classe A, e a exploração fica sequestrada até 45 dias, caso não seja tratado mais nenhum caso. Deve-se tratar de um assunto muito grave e que requer de todos nós muita responsabilidade, cuidado e vigilância. Quanto aos números de casos já reportados, houve uma maior concentração em França, Itália e, mais recentemente, em Espanha, como já foi dito também aqui por colegas. Até meados de outubro de 25, a França reportou 80 surtos, a Itália 70 e a Espanha confirmou os seus primeiros casos até este momento. O que nos pode dizer sobre a evolução desta doença na União Europeia, pois o mosquito não reconhece fronteiras. A DGAV declarou Portugal livre desta doença, contudo, tendo sido identificados casos em Espanha, como tem o INIAV acompanhado a situação da DNC na Península Ibérica e com perspectiva à sua solução. Por último, o INIAV considera estar capacitado para enfrentar estas e outras ameaças ao efetivo pecuário nacional? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno. O Sr. Presidente do INIAV, faz favor, Sr. Deputado Nuno.
Muito bem. Muito obrigado pelas suas questões. Sim, nós em termos de capacidade de resposta, conforme eu disse há pouco, nós estamos preparados para fazer este diagnóstico com várias metodologias, quer para pesquisar o vírus, quer para pesquisar os anticorpos, quer no West Nile vírus, quer na doença nodular contagiosa. Estas doenças transmitidas por insetos, por mosquitos e outros insetos, as medidas mais eficazes de prevenção é precisamente no controlo destes animais, destes insetos, portanto, com desinsetizações, com repelentes, com no caso das pessoas e dos animais, evitar que eles estejam em zonas onde haja mais insetos, nas horas mais críticas, portanto, aquelas medidas, quer para humanos, quer para os animais, de minimizar, por um lado, a exposição aos insetos, por um lado, por outro lado, reduzir a carga de insetos e, por outro lado, usar repelentes. Os insetos são aqui o mais relevante. No caso da febre do Val do Nilo, como a infecção é sobretudo aves, insetos, os cavalos são vacinados para proteger os cavalos, mas de facto é o controle dos insetos o mais importante. No caso da doença nodular contagiosa, os insetos continuam a ser um problema importante. De resto, se nós olharmos para a infecciologia que temos hoje em dia, sobretudo as doenças emergentes e reemergentes, grande parte delas são transmitidas por insetos. Nós, quando olhamos, grande parte da nossa atividade é estudar doenças, vemos que grande parte das novas doenças são doenças transmitidas por insetos, parte delas dos animais transmitidas aos humanos. Em relação à questão da vigilância da doença nodular contagiosa, portanto, conforme eu já tive a oportunidade de dizer, as medidas que estão neste momento a ser tomadas são as medidas adequadas, portanto, os animais suspeitos vêm para o INEAV para fazer o diagnóstico e diagnósticos diferenciais, e até à data não houve nenhum caso em território nacional, houve estes casos em Espanha, na Catalunha, e portanto, eu penso que o Estado-membro está a fazer aquilo que tem que fazer, e até à data não há motivo para... preocupações.
Muito obrigado, Dr. Nuno. Apenas o Sr. Deputado Pedro do Carmo tinha... Ninguém mais tem.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que é para cumprimentar o Sr. Presidente do INEAV, técnico e amigo e pessoa que muito considero, e felicitá-lo por as suas funções, que continua a desempenhar com grande zelo e competência. E apenas para colocar uma questão muito breve. Como é que o Sr. Presidente do INEAV vê a possibilidade de podermos alargar a novas parcerias para ter aqui, com laboratórios, com equipamentos, com capacidade instalada, nomeadamente com instituições do ensino superior, o Instituto Superior Politécnico, outras entidades, de forma a ter aqui uma proatividade ainda mais célebre neste tipo de doenças. Era só. Muito obrigado.
Dr. Nuno, faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que há aqui duas dimensões que é importante separar. Uma dimensão é a dimensão da investigação e da inovação, com vista a desenvolver novas soluções para o futuro. E aí, essas parcerias com instituições do ensino superior nacionais e europeias é útil. Está a ser feita, há inclusivamente consórcios europeus dedicados a esta matéria. Há um consórcio que decorreu nos últimos anos chamado precisamente Uma Só Saúde, em que estava de Portugal, estava o INEAV, o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e há várias universidades europeias precisamente para desenvolver novas soluções nesta área. Outra dimensão diferente é laboratórios que têm que ter capacidade instalada para responder ao diagnóstico de doenças com esta gravidade e que são laboratórios que trabalham em permanência. São laboratórios que trabalham em permanência e são coisas que a dimensão das equipas, o grau de robotização dos equipamentos, etc., são coisas que as universidades não têm, nem o ritmo de desenvolvimento. Aí o que é que existe na União Europeia? Existe esta rede de laboratórios nacionais de referência que trabalham em rede e que para cada doença há um laboratório europeu de referência que coordena a rede, e se nós tivermos dificuldade em algum diagnóstico, há esse laboratório europeu de referência a que nós recorremos. E onde nós fazemos formação dos nossos técnicos, quando desenvolvemos novos métodos de diagnóstico para ver se eles são bons, eles são testados em simultâneo em vários destes laboratórios europeus de referência. E, portanto, em boa verdade, há aqui duas redes. Uma rede que é para o atuar em situações de emergência sanitária, e outra rede que é uma rede de investigação e inovação. E essa de investigação e inovação é onde as universidades normalmente entram.
Muito obrigado, Dr. Nuno. Foi muito esclarecedor. Aliás, esta ausência de segunda ronda é evidência disso. Alguns dos senhores aqui deputados fizeram-me chegar que tinham ficado surpreendidos pela explanação e pela clareza das suas respostas. Agradeço-lhe imenso. Não vou acompanhar à porta, despeço-me aqui porque temos um requerimento aqui da senhora deputada que veio propositadamente de outra comissão para apresentar o seu requerimento e, portanto, vamos. Eu próprio também estou aqui a acelerar porque tenho que ir para a Comissão de Educação, mas vamos discutir o requerimento do Chega. Doutor Nuno, peço desculpa de não acompanhar.
Muito obrigado.
E agora sim vamos passar ao ponto 4 da nossa ordem do dia, discussão e votação do requerimento apresentado pela deputada única, Inês de Sousa Real, a quem dou as boas-vindas, para a audição urgente do Ministro da Agricultura e Mar e do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas sobre as declarações e pressões políticas do primeiro sobre o último e o respeito pela independência dos órgãos e do cumprimento da legislação ambiental. Queria dar a palavra, portanto, à senhora deputada para fazer a apresentação. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados da Comissão. Dar nota de que este requerimento é um requerimento conjunto para a Agricultura e para a Comissão de Ambiente, tendo em conta que a tutela do ICNF é uma tutela partilhada. E em relação àquilo que nos move à apresentação deste requerimento, independentemente das diferenças ideológicas ou da visão que possamos ter sobre a atuação das instituições, e o PAN tem marcadamente defendido que o ICNF deveria estar sob uma tutela única, em particular do ambiente, mas independentemente da diferente visão que possamos ter sobre este Instituto, acho que há um chão comum que nos certamente unirá a todos, que é o facto de não ser aceitável que um ministro ofenda publicamente da forma como fez, chamando mentirosos, cobardes, radicais, colocando em causa a idoneidade, o profissionalismo e o trabalho de dirigentes e técnicos do ICNF. Estas declarações públicas do Sr. Ministro na sua página das redes sociais ultrapassam tudo aquilo que, do ponto de vista até do Código da Conduta a que o Ministro está veiculado, em nosso entender, deve delinear. Não nos parece que um governante possa e deva atacar um Instituto da forma como o faz, pondo em causa, por um lado, inicialmente as declarações que os mesmos estariam a dizer que tinham sido alvo com o vídeo que o próprio vem divulgar e que deixam bastante claro que o que havia sido denunciado pelos próprios efetivamente corresponde à verdade, ou seja, estas declarações surgem num contexto em que há aqui um agravar substancial da relação entre o Sr. Ministro e a tutela que tem sobre a sua responsabilidade. O ICNF tem o dever de observar a legislação, goste-se ou não da legislação. É para isso que existem os partidos, é para isso que existe o governo, não achando nem acompanhando aquilo que é o alcance da legislação, todos nós temos o poder de iniciativa, nomeadamente para poder alterá-la. Agora, relativizar a aplicação da lei, instar um instituto público a incumprir a legislação, dizer que se a legislação ambiental não permite a aprovação de determinados projetos, a solução tem que ser mudar a lei. Levar e pressionar a administração pública a ceder perante interesses económicos concretos e a pôr-se no lugar do outro. Não nos parece que isto seja minimamente idóneo do ponto de vista da atuação do ministro, porque o ICNF não existe para perseguir interesses económicos. Existe e tem uma missão muito clara, que é para proteger bens públicos e fundamentais, como sendo a preservação da natureza, a conservação da biodiversidade, dos ecossistemas, também dos recursos hídricos e áreas protegidas. E quando um ministro descredibiliza publicamente da forma que o fez, quem cumpre a lei e sugere que, se a lei é um obstáculo a ultrapassar, então, que se ultrapassa, está a colocar em causa a independência técnica do Instituto e a fragilizar também aquilo que é a confiança dos cidadãos nos pareceres que venham a ser emanados por este Instituto e, consequentemente, a fragilizar o Estado de Direito. É por isso mesmo que, no entender do PAN, devemos ouvir o Ministro para que se explique, mas também, do lado do ICNF, a que possa ficar claro que se os mesmos não ficam intimidados para fazer o seu trabalho e que esta instituição pode prosseguir a sua missão sem este tipo de ingerência pública, como a que assistimos todas e todos. Aliás, se dúvidas existiam quando surgiram notícias a este respeito, com o vídeo que o Sr. Ministro fez o favor de publicar nas suas redes, ficámos mais do que prontamente esclarecidos sobre o que se tinha passado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou dar agora a palavra aos três partidos aqui representados. Sr. Deputado Fernando Queiroga, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD, naturalmente, vai dar aval à vinda do Sr. Ministro e do Sr. Presidente do ICNF, não, porque não embarcamos nestes oportunismos políticos, nem nesta demagogia. Não, não é por isso. Mas para não se andar a continuar com isto, até para que o Sr. Ministro venha cá, esclareça e garantidamente que ao fim da reunião acabou este assunto, porque isto é mais uma demagogia, mais um oportunismo, mas nós queremos isto esclarecido e, portanto, estamos a valo a que venha o Sr. Ministro e o Sr. Presidente do ICNF.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e Vice-Presidente desta Comissão, João Paulo Graça, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também a dizer que vamos acompanhar, até dado a gravidade das palavras, e ainda sendo mais públicas, portanto, vamos querer ouvir aqui o Sr. Primeiro-Ministro, que de certo, o Sr. Ministro da Agricultura, que de certo terá explicações para nos dar, e depois veremos se são plausíveis ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro do Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Naturalmente que acompanhamos o requerimento do PAN e dizê-lo norteado por o princípio de esclarecimento. Eu li atentamente o requerimento que o PAN apresentou, tive a oportunidade de ver, de ler também toda a discussão nas redes sociais da contra-informação, da informação, do esclarecimento, do contra-esclarecimento e toda a discussão, e precisamente por esse ponto acho que é de extrema oportunidade que esclarecemos aqui na Comissão do Ambiente, efetivamente, o que é que o Sr. Ministro... Sabemos o que disse, agora vamos esclarecer o que é que quis efetivamente dizer e se efetivamente os lesados se sentem lesados ou não, ou se concordam, e isso também é importante que o façamos aqui, por isso naturalmente, norteado por o princípio do esclarecimento que deve ser nesta Casa, o Partido Socialista acompanha o requerimento do PAN. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pronto, o requerimento foi apresentado, vou pô-lo à votação, penso que não é necessário. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento está aprovado por unanimidade. Queria dar conta de que esta terá que ser uma audição conjunta. Eu sei que há requerimentos que foram apresentados na Comissão do Ambiente, eu próprio já falei com o Presidente da Comissão do Ambiente e logo que seja aprovado na Comissão do Ambiente, vou tentar que a audição seja feita com a brevidade possível. Penso que na Comissão de Ambiente ainda não foram apresentados os... Pronto. Aqui, como sabem, sempre que entra um requerimento é agendado e, portanto, aqui já foi, nossa parte já fizemos, e para dizer-lhe que tudo vou fazer para que esta audição ocorra o mais rapidamente possível. Não será na primeira semana de fevereiro, por questões que são óbvias, já temos já a nossa agenda marcada, mas provavelmente na segunda semana de fevereiro, se a Comissão do Ambiente assim o entender, faremos esta audição. Mais algum dos senhores deputados quer pôr alguma questão? Não havendo mais nada, agradeço especialmente ao Sr. Deputado João Paulo Graça tê-lo feito estar aqui, até porque eu tinha que me ausentar para a Comissão de Educação e pô-lo aqui de Prevenção, e afinal não foi necessário. Sr. Deputado, muito obrigado pela sua presença.